Voltamos a apresentar o especial Câmara Cascudo, um brasileiro incurável. Produção Rádio Senado.
Câmara Cascudo teve ligação com nomes importantes da cultura do Brasil. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, mandava consultá-lo quando o assunto era costumes brasileiros. Monteiro Lobato discutiu com ele as primeiras páginas de Reinações de Narizinho. Manuel Bandeira disse-lhe uma vez que sua Passárgada era o sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Foi Mário de Andrade, no entanto, quem o tomou por confidente e trocou a mais longa correspondência com o escritor potiguar. A troca de cartas começou em 1924 e prosseguiu até a morte de Mário de Andrade em 1945. Vai desde um sincero aperto de mão, com que Mário se despede em sua primeira carta, até o abraço de seu velho Cascudinho. Tornaram-se amigos e compadres. Fernando Luiz, primogênito de Cascudo, é afilhado de Mário de Andrade. É a essa correspondência que se atribui a transformação de Cascudo no mais importante folclorista brasileiro. É o que pensa o jornalista Vicente Cerejo, dono de uma das mais completas bibliotecas sobre Câmara Cascudo no país.
Eu tenho travado aqui uma polêmica muito grande em torno disso. Eu acho que foi fundamental para Cascudo, não que ele não tivesse essa percepção que ele já tinha, mas eu acho que foi fundamental em a visita de Mário de Andrade, que se dá em dezembro de 28 e janeiro de 29. Veja que até aí Cascudo era um professor de história e havia lançado alguns ensaios de história e algumas pequenas biografias de história. Cascudo só se lança como um grande folclorista, ele embora tivesse até alguns pequenos artigos, mas ele só se lança em 39, que é quando ele lança pela editora Globo de Porto Alegre o Vaqueiros e Cantadores. Mas isso ocorre em 39, portanto, 10 anos depois, 11 anos depois, de dezembro de 28 e janeiro de 29. Então, acho que o encontro de Cascudo com Mário é duplamente enriquecedor. Enriquecedor nas duas direções. Eu acho que sem Cascudo, Mário não teria se enriquecido a ponto de ter feito o que fez aqui. A visita de Mário gerou pelo menos 3 títulos na obra de Mário de Andrade, sobre o cantador Chico Antônio, sobre o coco, sobre as danças dramáticas e tudo mais, como Cascudo não teria, sem a convivência de Mário, tido certas percepções tão precocemente.
Mário de Andrade ficou particularmente irritado quando Câmara Cascudo escreveu a biografia do Conde D, marido da princesa Isabel. O modernista fez um apelo para que Câmara Cascudo abandonasse seu ânimo aristocrático por biografias de príncipes vazios, e o instigou a descer da rede, que Cascudo adorava, e prestar atenção à riqueza folclórica que passava à sua porta. Não é isso, professor Tarcísio Gurgel?
Cascudo era um sujeito apaixonadíssimo, né? Era um sujeito de uma inteligência sensual. Ele, quando se apaixonava pelas coisas, se apaixonava mesmo para valer. Essa paixão dele pela história. Então estudou gente como o Conde de... marido da princesa Isabel, que era um grileiro lá, que tinha, alugava aqueles casarões lá no Rio de Janeiro, não sei o que e tal. Mário achava Conde D uma figura detestável. E ficou pau da vida quando soube que Cascudo tinha publicado um livro sobre o Conde D. Mas que você devia largar isso daí e ir aí pra rua, pra pesquisar, pra... Em outra carta, ele disse pra Cascudo, se você vive enfiado nessa rede. Cascudo adorava uma rede, né? Adorava ficar deitado numa rede lendo, né? E baforando o charuto dele lendo. Você devia largar sair dessa rede onde você devia ficar lendo o dia todo e ouvir as pessoas cantando e contando coisas na rua.
Cascudo foi para as ruas e não parou mais. Foram 140 livros, dentre os quais pelo menos os 5 mais importantes clássicos do estudo da cultura popular brasileira. Literatura Oral, de 1952, Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1954, História da Alimentação no Brasil, de 1967, Civilização e Cultura, de 1972, e História dos Nossos Gestos, de 1976. O livro de maior sucesso de Cascudo é o Dicionário do Folclore. Foram 10 anos de trabalho nessa obra. Cascudo dormia de dia e trabalhava à noite. À porta de sua casa, no centro de Natal, havia a placa: "O professor Cascudo não recebe pela manhã." O trabalho, madrugada fora, é uma das lembranças da neta da Liana Cascudo.
Ele trabalhava a noite toda, quando já estava aposentado, dormia de manhã e à tarde atendia as pessoas. Então, ele sempre interagia demais com todo mundo. Nós, por exemplo, minha mãe casou e nós ficamos morando dentro da casa dele. Não era um avô que a gente visitasse, E ele primeiro recebia a todos, de um estudante de segundo grau que ia perguntar qualquer coisa a ele, qualquer. A um homem que vinha vender o peixe, que aí ele aproveitava para perguntar alguma coisa que ele queria.
Num tempo em que não existia fax ou internet, Cascudo escrevia para estudiosos do Brasil inteiro e de várias cidades do mundo. Com isso, acumulou um conhecimento enorme e se tornou uma espécie de consultor local, como explica o jornalista Vicente Cerejo, que teve o privilégio de recorrer à Câmara Cascudo para tirar algumas de suas dúvidas.
Cascudo representava para nós, nos anos, início dos anos 70, digamos que o internet de papel. Cascudo era uma internet, que era a biblioteca dele. Como não existia internet no mundo, só agora a gente descobre que ele era a nossa internet. Que todas as dúvidas nós íamos na casa dele. E Cascudo transformou-se num consultor permanente da cidade. E ele era um homem muito generoso, recebia todo mundo e tentava responder a todo mundo, fossem os melhores intelectuais do mundo ou do Brasil que viessem aqui, ou fosse um simples estudante, recebia a todos.
Câmara Cascudo teve ainda um namoro com o integralismo do escritor modernista, jornalista e político Plínio Salgado. A ação integralista brasileira teve forte identidade com o fascismo, dando prioridade à preservação da cultura local, da tradição, dos costumes e do desenvolvimento das zonas rurais. Os integralistas também ficaram conhecidos como camisas verdes ou galinhas verdes, por causa dos uniformes que utilizavam. A ligação de Câmara Cascudo com o integralismo nos anos 30 foi lembrada pelo professor Tarcísio Gurgel, que, no entanto, descarta a aproximação do escritor potiguar com qualquer corrente fascista.
Na juventude, ele teve, sim, um namorico com o integralismo. Ele passou a compor o movimento integralista aqui, mas é outro dado que a cultura brasileira precisa fazer uma leitura cuidadosa, porque as pessoas embarcaram no integralismo, a maioria das pessoas que o fizeram, imbuída das melhores intenções. E não é por outro motivo que aí a gente vai encontrar pessoas como Alceu Amoroso Lima, como Dom Helder Câmara. Essas pessoas, num primeiro momento, como o próprio Cascudo, como outras figuras aqui do Rio Grande do Norte, absolutamente insuspeitas. Pessoas que depois, ao longo da sua vida, se revelaram pessoas decentíssimas, etc. Enfim, eu estou só querendo colocar que essas coisas têm aí um grau de relatividade que a gente muitas vezes pode considerar.
Apesar de ser uma referência no Rio Grande do Norte, como disse o professor Tarcísio Gurgel, Câmara Cascudo teve uma curtíssima carreira política. Sua mais concreta incursão nesse campo, como deputado federal eleito, só durou 3 dias, quando seu mandato foi cassado pela Revolução de 30. Apesar dessa curta atuação política, a casa de Câmara Cascudo sempre foi um ponto de visita obrigatório de todas as personalidades de passagem por Natal. A sala da casa guarda em suas paredes as assinaturas de 3 presidentes da República, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e João Figueiredo. A passagem de Juscelino Kubitschek pela casa de Cascudo gerou um episódio curioso, uma crítica às linhas modernas da arquitetura de Brasília, aqui relatada pelo ex-secretário de Câmara, o escritor Diógenes da Cunha Lima.
Chega para visitá-lo Juscelino Kubitschek. Juscelino estava no Brasil. Cascudo tinha feito umas críticas. Juscelino chega na tarde e diz, eu quero visitar a Câmara Cascudo. E vai direto para lá sem ninguém. Toca e entra o Juscelino Kubitschek. Cascudo fica encantado, recebe muito bem. Então Juscelino disse, o senhor fez umas críticas a Brasília, mas era a centralidade, era o sonho de Dom Bosco, era o centro do Brasil. Cascudo disse, não, eu não fiz críticas, eu apenas registrei que havia uma tradição arquitetônica da arquitetura colonial brasileira que poderia ter sido elaborada a partir daí. Mas o senhor tem razão, Brasília podia ter sido feita em Sydney, na Austrália, podia ser construída no Canadá, perto de Quebec, em qualquer lugar do mundo era uma cidade diferente. Enfim, uma grande gozação que ele estava fazendo à construção de Brasília. Uma cidade que em qualquer lugar do mundo estava bem.
Juscelino Kubitschek chegou a convidar Câmara Cascudo para ser reitor da Universidade de Brasília, mas ele recusou. negou também o pedido para integrar a Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. Cascudo nunca deixou o Rio Grande do Norte. É claro que ele fez algumas viagens e passou períodos de estudo e pesquisa fora de seu estado natal, mas sempre voltou. Essa ligação umbilical com a terra-mãe é motivo de orgulho para o professor Tarcísio Gurgel.
Esse negócio eu acho extraordinário, porque, primeiro, Cascudo não é que ele tivesse desprezado o famoso eixo Rio-São Paulo. Não se trata disso. Mas é que ele viu que podia perfeitamente daqui e, muito provavelmente, mais proveitosamente daqui produzir a sua obra e disseminá-la por todo o Brasil e até pelo exterior. Tal. Numa certa medida, eu vejo nessa atitude dele, de Cascudo, uma antecipação até dessa coisa da globalização, da própria força da internet. Antigamente, o sonho de qualquer escritor era se mandar para o Rio ou São Paulo, né? O senhor que publicou um livro aqui, não acontece nada. Ele tem que ir para o Rio ou São Paulo, etc. e tal. Cascudo provavelmente entenderia que o seu universo, né, o local de nascimento dele, etc., tal, teria que de alguma maneira também ser privilegiado com o trabalho dele.
Câmara Cascudo viveu até os 87 anos em plena produção intelectual, observando e registrando os costumes e características dos homens comuns, ou lidando com sua paixão maior, o folclore. Câmara Cascudo se dizia um provinciano incurável, para justificar o fato de nunca ter deixado o Rio Grande do Norte. Na definição do presidente da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, ele era um brasileiro feliz. Para nós, uma mistura das duas coisas, um brasileiro incurável. Câmara Cascudo morreu na cidade do Natal em 30 de julho de 1986. Morreu pobre, mas realizado.
Rainha sombreia de negro, na água quieta, onde as moças se despem, devagar, onde as moças se despem, bem devagar, prefiro o sertão vermelho, o bravo seco.
Você acabou de ouvir o especial Câmara Cascudo, um brasileiro incurável. Reportagem Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Nilo Bairros. Locução Ana Lu de Matos e Olívio Calabria. Redação e apresentação Maurício De Sante. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Adriano Faria e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Elival Rios.
Não gosto de sertão verde.
Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Sambas na latada, harmônio, bailes e algodão. De canjique de fogueira, capelinha de melão. É de São João, é de São João. Sertão de Poço de Ingazeira, onde a piranha rosa, feito cachorro, e a tainha sombreia de negro, na água quieta, onde as moças se despem, devagar, onde as moças se despem.